Você apertou o play e agora ouvirá o podcast de LuboCast. Filmes, games, quadrinhos, séries, cultura pop e muito mais. Agora, de LuboCast.
Salve, salve, senhoras e senhores. Gente, descobri hoje que pior que o cara que joga mal, pior que o cara que é planta, pior que o cara que joga bem, o Big Brother, é o cara que não quer jogar. Puta, peguei raiva do Scooby, viu? Puta, que mala. Fiquei nervoso no programa hoje. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Ângelo, meu camarada, como é que você tá?
Tô bem, tio Hugo, beleza? Tamo aí firme, acreditando sempre no Big Brother, apesar de tudo.
Pois é. E aí, Felipe, como é que você tá? Tudo tranquilo, Felipe? O Felipe...
Felipe...
Beleza, gente. Eu diria que hoje é o dia da alegria.
Da alegria? Olha...
Eu diria que hoje é o dia da alegria. Chegou o dia. Alegria.
Ué, o Felipe pra mim não tá aparecendo.
Ele falou que alegria é dia da alegria hoje.
Não,
dia
alegria. Agora estamos com o Felipe no ar. Agora sim, estamos tudo
dia
nos
da
conforme.
Alegria. Ele pegou, ele falou e saiu fora. Opa, olha o som.
Dia da alegria, cara.
Exato. É, acho que só coloca no mudo, Binder, porque...
Eu vou pôr. Eu quero atrapalhar o podcast. Vai.
Seguimos. Cara, vamos lá, olhando pelo lado que o nosso herói Vini tá no paredão e vai ser devidamente esterilizado, pode ser, isso é uma verdade, né?
Ah, é verdade, o Vini, é engraçado. Chegou que ele
dia.
Tá...
Não tem mais gente.
Ele tá achando engraçado, né, cara?
É, mas ele tá achando engraçado, mas ele tá um perdido, né, cara? Porque aquele piá é um TikToker ambulante, cara. É, duas raivas que eu passei no programa hoje. É, o Scooby, sabe, não sentindo, não querendo nada. É, ele não combinou, ele não... Cara, esse paredão podia ser fácil, o Eliezer, o Vini subir, o DG não precisava nem passar por essa prova bate e volta, porque o Scooby não quis jogar. Sabe, isso daí, cara, porra, que raiva, cara. Eu assisti hoje o almoço do Anjo, eu assisti todo o almoço do Anjo no Pay-Per-View. Sabe, o cara não quis jogar. Ah, eu vou pro paredão. Tudo bem. Ah, mas você indo pro paredão, você não querendo combinar, você pode ferrar alguém do grupo. Tudo bem, sabe assim? Ah, cara. E isso daí me irrita mais do que um cara que é uma planta, cara. Me irrita mais do que um cara que é uma planta. Você acha que pô,
ele fica com
é
aquele
isso,
discurso
não?
Dele, né? Não, ele fica com aquele discurso chato dele, né? Pô, ele fica falando ali, daí na hora do discurso final ele fala que deixou os filhos em casa, que ele tá se importando com isso, mas não tá, cara. Não, a gente tá. Percebe? E eu no primeiro momento até falei, pô, o Arthur podia ter ajudado ele. Mas depois eu pensei melhor e falei, cara, o Arthur tá sendo coerente, cara. O cara não quer ajudar ele, por que o Arthur vai ajudar ele?
Então, cara,
tá aí.
O Arthur cantou, parecia que o Arthur tava assistindo o programa, cara. Porque ele cantou a bola certinho. Ele falou assim, ó, gente, se combinar, empata em 5x5. Se não combinar, ferrou. Tudo bem, ele deu uma sorte nesse comentário que ele fez... sorte não, tipo, ele teve a análise certinha, ele viu direitinho o jogo acontecendo, mas o outro problema que ele teve foi as meninas lá das comadres, cara, que elas não se acertam, né, cara, elas não se combinam, é impressionante, cara, cada hora uma vota em um, então vai no aleatório, né?
É, vai no aleatório ali e
aleatório
até o...
chama atenção até, né, elas não se combinam mesmo.
Não. Ali foi, as três, cada uma votou em um, cara. É inacreditável ali. Então você tem essas três que, tipo, estão ali no, sabe, no shuffle. Elas chegam pra votar, aperta o shuffle e sai o voto em alguém. Daí você pega o Scooby que não quer jogar. Você pega um elenco fraco. Porra, isso é, sabe, o sinônimo do fracasso, cara. Sinônimo do fracasso. Hoje eu fiquei irritado com o programa ali uma hora. Eu falei assim, cara, que agonia que dá ver a coisa com tudo para acontecer e não acontecer. A desgraça maior, não foi um prejuízo total porque o Vini não escalou o pó do paredão. Se o Vini escapasse do paredão, cara, pelo amor de Deus, seria assim, sabe, tudo errado. O Gustavo ia se ferrar, porque eu acho que o Gustavo sairia por conta desse não comprometimento do Scooby, cara.
Sim. Mas o Scooby, o Scooby, além de tudo, assim, o que eu gostei nesse paredão, na verdade, foi a presença do nosso amigo, o líder, né, o Lucas, né? Foi direto ali, falou que o cara não tá afim mesmo, entendeu? Detonou. Achei legal da parte dele, assim, eu esperava até esse posicionamento. Mas cara, uma coisa... Hã? Chega, fala. Não, o que eu tô sentindo falta nesse BBB, além de muitas coisas, é que não acontece, por exemplo, quando o cara é indicado, não acontece aquela interrupção, assim, do cara. Ah, meu, não concordo com esse voto aí, não concordo com essa votação, e o cara fica puto na hora, não tem nada disso, né? Não acontece esse tipo de coisa, assim, o cara fica revoltado. Você pode ver, ninguém faz isso. Sabe aquela revolta, assim, que o cara tem? Sim. Não acontece, né?
Mas você pega o inerte, cara. O Scooby parece que bate em bêbado, cara. Sabe? O cara, você esculacha o cara. Ah, isso aí. Sabe? Tamo aí. E não reage. Ficou puto, tá? Ele ficou puto. Você vê pela expressão, né? Ele não falou isso diretamente. Na justificativa dele, ele se preocupou muito mais em justificar que ele abriu mão de coisas pra estar ali. Mas ele ficou puto. Mas o que acontece? Fica puto? Maravilha. Primeiro passo. Reaja, sabe? Reaja. Não é só essa de... demonstrar na fisionomia, mas manter... Porra, cara, sabe? Ai, me deu preguiça de ver aquela situação ali, cara, acontecendo.
Mas o Barão da Piscadinha é craque do jogo da semana, cara. Apesar do resultado duvidável da prova do líder, cara, eu gostei da formação do VIP dele, gostei da forma como ele vem agindo e gostei do voto também. Apesar de eu achar que o Scooby deu sorte no paredão que ele não vai sair. Não. Mas eu acho que no próximo que ele for, não tem muita salvação também.
Vamos dar uma acompanhada aqui no... com informações ao vivo.
Isso aí. Que beleza, hein? Para a tecnologia.
Olha só, informações do UOL aqui. Quem você quer eliminar e resultado parcial. Cara, 76%, mas tá baixando, tá? Nada muita coisa, mas a gente verificou agora há pouco com 1.500 votos, tava o Vini com 78%, 79%. E agora...
E esse voto todo pro Gustavo?
Cara, o que eu acho é o seguinte, o voto do Gustavo, vou te falar uma besteira, tá? Esse voto do Gustavo ali, cara, são os votos da torcida do Arthur.
Sim.
Porque acho que um erro estratégico ali do Gustavo... foi falar no ao vivo, no ao vivo não, falar durante as festas que o santo dele não bate com o do Arthur, cara. Como o Arthur é um favorito, isso daí eu acho que é uma chance de problema pra ele, viu? Então, vamos ver,
E o que não faz o menor sentido, né? Que até semana passada tava...
Ah, mas a racha deles ali foi o ultimato que o Gustavo deu no Arthur, né? A hora que ele falou assim, cara, ou você tá comigo ou você não tá com ninguém. É, esse ultimato eu acho que foi onde ele tomou a invertida. Então, faltou tato, faltou meia habilidade dele ali pra ele jogar e não bater, não dar ultimato, né, cara? Esse ultimato eu acho que pode ser um problema pra ele. Ele pode... Ele vai ter dor de cabeça com isso.
Sabia da força do Arthur, né?
Ele já sabia da força do Arthur, exato. Ele entrou com... Que detalhe, eu acho que a força do Arthur tá crescendo no tempo, principalmente que ele é um bom jogador, mas ele já sabia que ele tinha indicativo pra isso. E bateu de frente com o cara, então eu acho que isso daí foi um vacilo que ele deu, principalmente vindo com a informação de fora. Bem rapidinho, só pra avisar, estamos com o nosso recorde de audiência. Muito obrigado aos 7 espectadores que estão acompanhando a nossa live. E valeu mesmo, muito obrigado.
Então... Valeu, obrigado pela força aí. Obrigado, parentada que tá acompanhando, hein? Valeu.
Isso aí.
Fica tarde, mas estamos aí.
O horário ainda continua
junto. Pode mandar comentário aí, ó.
É verdade, eu tô lendo aqui os comentários, principalmente que vem do YouTube, eu consigo ver mais fácil. Então, quem tiver alguns comentários, por favor, fique à vontade.
Isso aí,
Também agora falando aqui, eu anotei alguns pontos, cara, que eu achei sensacional no programa de hoje, cara. Porque toda a edição mostrou o almoço do Anjo. Eu não sei se vocês assistiram no pay-per-view. O PA, cara, foi emocionante aquele almoço do Anjo, principalmente por conta do PA. Onde ele fala que toda a situação que ele teve lá, o que que motivou ele no... dele continuar na prova, da onde que ele tirou força para ele continuar na prova. Que ele comenta que o cara tinha pensava no filho, quando o filho dele teve problema, ficou 21 dias no hospital e tudo mais, e foi dali que ele tirou força para continuar na prova. E daí a prova é decidida no sorteio. Então ele falou assim, boa parte disso, dele ter ficado indignado, foi isso. E ele chorou naquele almoço, não mostrou nada na edição. No programa. Cara, o Arthur, sensacional, cara. Ele me mandou a letra inteirinha do que aconteceu lá. Ele fez um resumo na justificativa pra dar o Anjo, cara. Porra, eu fiquei feliz, cara. Ali eu falei assim, cara, aí ó, agora aparece o que aconteceu com esses caras, cara. Então, isso daí que eu acho que falta ali na... Faltou mostrar isso, né? Mas o que acontece? Se a Globo mostra isso, era tiro no pé, né? Porque eles mostram a decisão cagada de fazer no sorteio 24 horas de resistência jogado no palitinho.
É, realmente, foi uma decisão meio esquisita da Globo. É assim como tá sendo estranho várias coisas. Assim, eu acho que é legal até, a gente comentou várias vezes, esse sistema de votação mudado da hora. Mas, por outro lado, fica, na minha cabeça fica assim, parece que tá meio desesperada. A estratégia, sabe? Uma hora de um jeito, uma hora do outro, me parece um pouco até assusta, assim, um pouco. Não sei se vocês concordam, assim.
Eu acho que esse aleatório da votação elimina a estratégia. Você prejudica a estratégia dos caras. Mas eu acho sensacional. Pra mim foi uma inovação que chegou nesse programa que tem que ser mantida pro próximo. O programa tá flopado, mas essa mudança tem que ser mantida no próximo. O Wellington Oliveira, aqui, nosso fã número um. Wellington, valeu, camarada. Ele comentou assim que deu agonia no Vini na prova bate-volta. Cara, eu comentei isso com a minha esposa, cara. Eu falei assim, cara, para quieto, desgraça. Ele parecia... Sabe, ele na edição passada, popularizou o tema, né? Da Manu Gavassi. A pessoa tá fazendo VT, né? Toda hora, tá fazendo VT. O Vini, ele vive no mundo TikTok. Sabe, toda hora, assim, ele fica fazendo as dancinhas. Você fala assim, cara... Sabe, saia do TikTok, o mundo não é TikTok. E o que que dá raiva? Mais raiva que eu tenho dele ainda. Ele faz isso a hora que tá no ao vivo. Sabe, assim, no ao vivo, isso daí potencializa ao máximo. Ele faz isso em outras horas também. Mas meteu a câmera, falou que tá ao vivo, ele liga o TikTok e... Ai, ai, jovens, eu sou um senhor que não suporta isso.
Não, mas ficar fingindo que vai levar tombo, cara. Ficar fingindo, chegar na cadeira do confessionário e... Claramente não vai cair, cara. Ele quer se pagar de engraçadão, quer se pagar de bom humor e tal, quer fazer piadinha. É chato, cara, é chato.
É, tá.
Ainda bem
chato.
Que vai sair.
Eu concordo com o Felipe e eu digo mais, assim, com relação ao Vini. O que tá me irritando mesmo não é só de querer ser um engraçado, querer fazer tropeçadas e tal, mas ele quer dar essas interagidas dele, igual ali, ele quis interagir, né, nessa prova, logo depois que ele caiu fora ali, ele, eu não quero ir pra casa, eu quero só sair dentro da casa, sabe, um pouco ele assim, ai, que engraçado que serve, não, sabe, não tá pegando. Pra mim, essa prova da melancia também, provou que os caras largaram mão mesmo, né, do Big Brother, assim, não tem nem produção mais pra fazer o... Cara, né? Não é verdade isso? O Felipe, comentei com o Felipe isso ontem, né?
Você leu meus pensamentos, cara, vou até tirar o checkzinho aqui dos tópicos que eu ia comentar, comentei, cara. Exatamente, ó, largar os bets. Cara, você vai segurar uma melancia, isso é uma prova de monstro, cara? Ah, cara, sabe, a prova passada já foi totalmente horrível, que é ficar com aquele cavalinho, sabe assim... Porra, cara, cadê a... Despertar um alarme 3 horas da manhã, sai correndo pra dançar em cima de um puleiro lá. Sabe, poxa vida, chega, né, cara, chega. Os caras... Ângelo, aquela definição que você deu lá atrás, sabe, assim, ó. É um time que caiu, já estão planejando pro ano que vem, cara.
Mas é verdade, cara.
Não pô, investe mais nada nesse ano, cara.
Mas é um time que caiu, daí os caras que tem contrato, tem que jogar... Fico sabotando o time, entendeu? Até o final do campeonato. O que aconteceu agora, pô? Sabe, negócio da prova aí, esse negócio da... Como é que chama? Do monstro. Porra, não, né? Tanta coisa pra fazer. Qualquer coisa deu uma melancia pros caras, meu.
Porra, cara, vai acabar, ai, né? Não, tem
Thaís,
como.
A Thaís do Big Brother do ano passado, cara, que no Big Brother passado ela era planta, hoje eu acho que ela ganharia de qualquer participante da sua atual edição do Big Brother. Ela postou uma foto dela e da VTube cheias de adereço, e daí ela colocou: eu e a VTube vendo essa prova, esse monstro, e colocou uma carinha de palhaço ali pra mostrar que...
Tava indignada.
Cara, olha que ponto chegamos, cara. Thaís seria estrela dessa edição, cara.
É.
Tá feio o negócio.
E ó, a gente reclama da Bruna, hein, cara. Que a Bruna era o grande câncer dessa edição, mas...
Não.
Começo a achar que não é ela só o problema, não, assim.
Eu acho que era ela. Ela era o grande câncer da edição. Ela que era, tipo, muito ruim. Ela era muito ruim. O Vini é a metástase, sabe? Ele é o que...
O Vini tá em fase terminal, né? Ele não sabe. Ele já morreu, não sabe, né? Ele não sabe.
Elimina o próximo. Agora, uma coisa que eu torci muito nessa votação, viu, cara? É, eu queria que subisse o Eli, cara. Eu queria que subisse o Eli. A hora que o Gustavo devolveu no Vini... Você vê, né, cara? É, eu falei assim, ó, jogaram de mestre. Porque o que acontece? Vai sair o Vini e o Eli vai ficar se culpando por isso. Porque quer queira ou quer não, tá saindo quem ele colocou. É, o Vini vai sair em função de um bate-volta de um cara que o Eli colocou. Então eu falei assim, cara, jogaram de mestre do Gustavo. Depois ele vai lá no confessionário e admite que errou, né, cara? Eu falei, porra! E por pouco, cara, por pouco eles não fazem um paredão com o Eli e com o Vini. Então ia ser interessante de ver. E você acha que isso é mais arriscado, porque se juntava duas forças de torcida, mas eu acho que tem tanta gente que são contra esses caras que o Gustavo ia sair ileso. Mas ia dispersar voto ali entre Vini e Eli, quem que saía da prova. Mas
Ia dividir bem.
Com a configuração que tem hoje, vamos dar uma atualizada aqui nos valores, cara. Com a configuração que tem hoje, a gente tá partindo agora com 23 mil votos. É, pode ver, o Gustavo tá aumentando, né? Ele começou com 12, já tá em 17, e o Vini tá diminuindo. Acho que não vira, de jeito nenhum, tá bem longe disso, mas nosso herói Vini aí vai ser devidamente encaminhado, como todos estavam torcendo por isso, né, cara? Porque tava difícil de aguentar o guri.
Tava difícil, mas muito legal a prova do bate-volta de hoje, né? Cara, gostei.
Cara, eu duas coisas. É, eu gostei porque foi uma prova diferente. Parou de ser aquela sequência de escolhe três. Mas quer queira ou quer não, o DG até pegou rápido. Mas num primeiro momento, o Vini jogou essa prova como uma prova de sorte. Ele não pensou em estratégia de prova. É, em como jogar. Essa prova, cara, jogador de canastra, jogador de pife e jogador de tranca, eles iam nadar de braçada, porque era só contar a cartinha. Okay. Presta atenção. Ok, tá jogando uma prova, você vai ser eliminado. Pensar nisso prejudica um pouco. Mas é fácil você deduzir as próximas jogadas. Então, mas, cara, a hora que viu aquilo, eu falei assim, não, cara, difícil. Se o cara não tá acostumado a jogar, é difícil pegar isso daí no meio do voo ali. E o DG pegou, o DG até que entendeu ali rapidinho. A hora que ele colocou um lá, uma hora, eu falei assim, ó, o DG entendeu a prova. Então ele teve mais estratégia, tanto é que ele ganhou, né?
Sim, sim. Ele se aproveitou quando ele estava atrás do placar para jogar nesses momentos, né?
Claro.
Foi bem esperto.
Ele foi esperto, ele pegou ali a prova, então juntou, né, cara? Juntou o começo da prova, que foi um pouquinho de sorte, mas depois que o pessoal entendeu a dinâmica da prova, ela ficou mais interessante ali, né? E deu...
E se eu não me engano, o Gustavo tinha ali ainda cartas maiores, não tinha? Uma carta maior ainda, né?
O Gustavo, ele se ferrou a hora que ele queimou, sei lá, um 8, se eu não me engano, quando um colocou o escorpião e o outro colocou uma carta, um 10, sei lá, e ele colocou um 8. Essas cartas que doem perder. Se o cara coloca lá um 10, coloca um 9, você coloca um 2, cara, isso aí é... Tá tudo certo, faz parte ali da mecânica do jogo. Agora, essas cartas que você perde por pouco é onde dói perder. E foi o que faltou pro Gustavo lá no final. Cara, eu vou falar o seguinte, não escondo de ninguém, cara. do que tem jogando hoje, minha torcida vai pro Gustavo. Ele, pra mim, é o cara que eu quero que ganhe. Porque é um cara que é divertido, é um cara que dá uma possibilidade de barraco lá dentro, é o cara que faz o jogo, é o cara que tá fazendo o jogo acontecer. É o jogo acontecer que eu falo, não só um jogo estilo Arthur. Ele faz um jogo estilo Big Brother, aquele jogo assim de um bater boca com o outro, da intriga, esse jogo acontecer, de criar o atrito, de criar o desconforto lá dentro para ter o jogo. O Arthur não, cara, o Arthur ele tá ali assim, vamos eliminar todos e tipo, é um jogo chato dele. Eficiente, tá se provando eficiente, mas é um jogo chato. Então,
mas pode rivalizar ainda, né?
Desculpa, não entendi?
Pode rivalizar ainda, eu acho que pode rivalizar os dois ainda.
Eu acho que tá definido, viu, cara? Vou ser bem sincero, eu acho que tá definido esse jogo. Não sei se vai rivalizar, não. Eu acho que o prêmio, pra mim, já é do
Arthur. Não, mas eu falo no sentido de um contra o outro, não do dentro da casa. Tipo, agora que eles não estão mais tão aliados, eu acho que eles podem bater de frente. Poderia deixar o programa mais divertido agora.
Eu acho que sim. Isso daí vai acontecer, acho que na terceira temporada, tá? A temporada que a gente tem agora, vamos falar assim, tá naquela fase, vamos eliminar um dos grupos. Então tá saindo o Lollipop, vai ser extirpado. Daqui a pouco vão ser as comadres. Então saiu o Lollipop, fica as comadres. E depois, cara, vai ser o chumbo. A terceira temporada começa no chumbo trocado dentro do. As comadres e o grunge, vamos falar ali, esse grupo. Então, sim. Isso ali vai ser a terceira temporada, que daí eles vão começar. Nesse ponto, eu acho que o Gustavo e o Arthur vão bater forte de frente se eles estiverem no jogo ainda, né?
Mas sobre torcidas aí, você falou de ter a tua ideia de torcer, torcendo pro heterotop, pro nosso curitibano Gustavo, e eu tô torcendo pro Lucas.
Ah, mudou porque de ideia. Lucas... Você é Eliezer, cara. Não,
não
muda de ideia.
Eliezer. Não, mas olha só, não. Mas assim, o Eliezer sim. Mas o Eliezer, cara, não ganha nada. Né? Mas o Lucas é legal, porque por dois motivos. Pelo que ele fez hoje, pelo que ele fez lá, quando ficasse o grupo das mulheradas lá, e outra, ter roubado as coisas lá pra casa, né? O cara foi, pô, sensacional, né? Que jogada de mestre, né? O cara levando tudo pra casa. Então, assim, foram os três momentos que ele conseguiu. Fora a prova do líder, a cara que ele ficou, né? Aquela cara que nunca vai ser esquecida.
Eu vi um comentário em algum lugar, cara, que eu achei fenomenal, cara. Ele parecia o Bob Esponja quando saía da água. Eu jogava muito o jogo do Bob Esponja que tinha no Play 2, cara. Porra, adorava aquele jogo do Bob Esponja, cara. E tinha uma fase que ele entrava na casa da Sandy lá no jogo e ele ficava com aquela cara chupada.
Cara.
Eu falei, cara, e eu
ele...
Lucas,
perfeito. Não, e o mais vocês viram ele explicando as táticas dele pra prova. Falou, me concentrei ali, busquei concentração, ele explicando o que era aquela cara, assim, entendeu? Então, cara, essa semana foi do Lucas, cara, sem dúvida, essa semana ele caprichou mesmo, fez de tudo, roubou as coisas, fez aquela cara, né, inesquecível, liderança e ainda mandou no escudo dele, pô, o cara...
O hat-trick, né, ele fez o hat-trick no BBB.
O cara, na semana...
Se tivesse que fazer uma lista do pior pro melhor participante do BBB, nessa semana eu votaria no Barão da Piscadinha como melhor.
Cara, falando nisso que você comentou agora, Felipe, vamos fazer, agora que a gente mudou aqui o formato, a gente tá fazendo nesse módulo ao vivo aqui, vamos entrar, montar a listinha e daí a gente faz a escalada ali de quem que é o melhor pro pior, porque, putz, não tem muito... O Big Brother fora do dia do Chaves aí já não tem muito tema, né? Que a gente pode montar alguma coisa nesse sentido pra...
A gente só vai ter um problema, cara. Não vai dar pra colocar o Vini como o pior participante, cara. Porque ele já vai ter sido eliminado.
Putz, mas isso daí a gente comemora. Então, a hora que for pra colocar o Vini, eu vou estar com um copo de cerveja, eu vou fazer um brinde e eliminamos o cara. Bom, agora o que mais que eu tenho aqui pra comentar? Eu anotei outra coisa que aconteceu ontem na festa, cara, que eu acho que vale aqui o destaque. Isso daí apareceu muito pouco na edição, e na edição eles colocaram uma música cafona ali no meio, de fundo, então deu uma questão de foi forçado aquilo, que foi a Eslovênia junto com o Eliezer chorando pelos problemas lá com relação à comparação e não ter reconhecimento. Eu vi essa conversa inteira no ao vivo ontem. Então, mais uma vez, no pay-per-view, cara, foi triste de ver a conversa dela e do Vini com o Eliezer, No sentido de a expectativa que colocaram neles, parece que a produção colocou a expectativa. A hora que eles comentaram com os familiares e coisas do gênero, as pessoas que foram sabendo aos poucos que eles iam entrar, na hora falavam assim: você vai ser a nova Juliette, você vai ser a nova Juliette. E pro Vini, você vai ser o novo Gil, você vai ser o novo Gil.
Exatamente.
E eles sentiram isso, cara. Então, a hora que eles começaram a falar, eles sentiram. A Juliette ensaiou um choro ali que não saiu lágrima. A minha esposa, como viu só pela edição, ela falou assim: ela tá fingindo. Independente do fingimento ou não, pode ser que tenha sido fingimento essa tentativa de choro. Mas o tema, focando no tema, eles sentiram, cara. Eles sentiram muito essa questão. E eu não sei não se isso daí não vai ser um parâmetro para uma próxima edição dos caras falar assim: ó, não vamos trazer repeteco de outra gente não, cara, porque vai criar expectativa e o tombo vem.
Cara, o Vini começou o programa com mais de 3 milhões de seguidores, cara. Tipo, de cara. E chama atenção a diferença, né? Porque ano passado você via que muitos participantes foram ganhando milhões e milhões de seguidores. Nesse ano, se eu não me engano, dos pipocas, o Vini é o que tem mais e parou ali naqueles 4 milhões que ele já teve de antes do programa. Ele não ganhou mais durante o programa. E daí chama atenção, daí você pega... Por exemplo, ano passado você via, cara, uma galera subindo lá, se tinha Camila de Lucas, tinha Gil, tinha Juliette, tinha uma galera que chegou nos 10, 15 milhões de seguidores, e daí chama atenção a expectativa colocada no Vini que não correspondeu, né?
Exato.
Mas você não acha que foi uma... Mas aí é a questão de não ter correspondido os dois, né? Tanto a Eslovênia e o Vini. Fico pensando assim, né? Mas a ideia burra da Globo, jogar expectativa até nos dois, e querer que fossem iguais a participantes da edição passada. Tipo, você não vai querer ver algo tão repetido assim, em sequência. Mesmo se eles fossem muito parecidos com o Vini, com o Gil e ela com a Juliette, não teria graça, eu vejo. Se a gente falar, pô, é uma repetição, qual é a... Não, eu não entendo também essa pira de querer repetir a fórmula, assim. Acho que esse é o erro, sabe?
Cara, vou comentar com a frase que eu disse no nosso primeiro podcast assim que anunciaram os participantes. A minha frase foi: figurinha repetida não completa álbum. Então você trazer um cara que é igual, não vai dar boa. E cravado, cara, cravado, sabe? Ô Globo, me contrata, posso ser consultor aí de casting, porque, putz, viu?
Pra mim foi totalmente errado, né? Vários erros, assim, né? Nessa edição. E essa prova com a melancia, né? Agora, porra, o cara tá com vergonha. Né? Porra, não consigo entender. Não consigo entender. Ainda não tá passando essa ainda.
Cara, sei lá.
Boninho para isso, cara.
Sinceramente, isso daí eu realmente não entendo, cara, porque, na boa, eles têm roupa pra fazer um figurino, pra fazer qualquer coisa ali, e deram uma prova desse que, cara, era garantido que ia ser criticado.
Foi, acho que de propósito, assim, igual a história da entrada do Dami lá, daquele jeito, não, nada Nossa. Parecido com a Jade Picon, porra, sabe, tudo feito pra poder levar porrada, entendeu? É isso que eu tô dizendo, é isso que eu tô tentando entender.
É bem isso. O Wellington comentou assim que, cara, ele não tem como crescer mais, falando do Vini, no caso, porque ele não faz nada lá dentro e só sonha com o amor dele. Cara, a hora que ele fala que, por favor, coloca eu também no paredão, no monstro, pra ficar junto com ele, cara, você fala assim, cara, tá ficando feio, cara, sabe assim, tá ficando feio, né?
Não tá legal, né?
Não tá legal.
E o discurso deprimente dele, cara?
Você vê, também?
Que ele busca preservativo pra galera. E isso é se jogar no BBB?
Nossa, pô, cara. E isso daí é aquele detalhe, né, cara? É aquele momento que o cara fala isso, você até esquenta, né? De vergonha alheia, né, cara? Dureza.
Eu tava comentando com o Felipe ontem também, que a gente tava trabalhando junto, né? Explicando pra quem tá acompanhando aqui. Então daí, trabalhando, né? Trabalhando, de repente, assistiu lá um ponto que o Vini pegou um preservativo e o Eze explicando pra ele como é que abria o preservativo. Cara, porra, momento assim, pô, cara, não é possível. Não é possível que tá acontecendo isso, entendeu?
Cara, os caras não se ajudam, né, cara? Aquele detalhe, depois vão ser eliminados, não sabe por quê. Mas isso daí vai ser aquela coisa divertida, vai ser só choradeira, né, cara? Mais uma vez, aquela expressão que eu utilizei quando tava a... Quando subiu a Jari, como sabe qualquer um do quarto Lollipop. Dead Man Walking. É aquela pessoa que tá ali, é só contar os dias pra ela sair, pra dar o tchau. E não vai ser diferente. Vamos pegar aqui mais uma vez, atualizando a...
Nossa, a enquete votação. Aqui,
a nova votação. Deixa eu fazer o número atualizado. 76. É, agora já começou a estabilizar. Então, já não teve variação aqui no, nos números. Acho que vai ficar lá, 70, 20, 10. Vai ficar alguma coisa nesse sentido. Os números finais, né? Então, cara, aquele detalhe. Tá bem encaminhado. Tá bem encaminhado. Vini, tchau e... Um abraço. Gente, vamos lá. Considerações finais sobre o que está acontecendo aí. Cara, acho que não tem muito mais o que inventar, né, cara? Do com o cenário que foi feito, eu acho que só ia ter uma coisa disputada se o Vini fosse, voltasse. Então, se ficasse ali Scooby, DG e Gustavo, mesmo com essa apatia do Scooby, eu acho que a briga entre o Gustavo e o DG, eu não sei quem ia sair. Então, eu acho que ia ser uma briga ali entre os dois. Da forma que se desenhou... Vini esterilizado.
Vini esterilizado.
Não tem nem o que falar, né? Eu acho que talvez pro programa, cara, talvez a gente não fosse gostar tanto, mas se o Vinícius tivesse salvado, ia ser mais curioso, o paredão ia ser mais imprevisível. Apesar de que eu achar que depois do que aconteceu aí, hoje o Scooby se encaminharia bem para ser eliminado também. Mas acho que hoje não vai ter muito jeito. Vini vai ser meio disparado mesmo.
Também acho que vai nessa linha, cara. Não tem muito o que inventar. Bini, você tem alguma coisa ao contrário? Acho que também é nessa linha,
né? É, sei, a única coisa que eu penso é que o Vinícius tem as últimas 48 horas pra tentar né, algo com o Eliezer de vez, assim, né? Porque é agora ou nunca, agora.
Não, tem mais tempo agora. Nunca. Ele tem 48 nunca. Horas pra fazer muito VT, né, cara?
Ainda. É, fazer VT, vai ter que fazer VTzinho, porque agora...
Naquele bate-papo que ele tava tendo com a Eslovênia, ele falou que na primeira semana ele era o Vini, a partir da primeira semana, onde começou essas cobranças internamente dentro da casa, a hora que todo mundo olhava pra ele e falava assim, cara, você é forte que você parece o Gil, você é forte que você parece o Gil, ele falou que ele se fechou, e foi onde ele virou o coadjuvante, e daí... Na festa de ontem, ele falou assim, agora eu vou voltar a ser o Vini lá da primeira semana. E ele até comenta, só espero que não seja tarde demais, porque eu passei muito tempo fechado. Cara, tarde demais, até mais. Estamos te esperando aqui fora.
Estamos esperando.
É isso aí. Aí. Gente, fechamos mais um programa. Muito obrigado a todos, muito obrigado. Hoje batemos um pico de 7 participantes ao vivo. Muito obrigado.
Já estamos evoluindo.
O Wellington Oliveira, nosso fã número 1, cara. Muito obrigado, camarada. Obrigado pelos comentários, pela participação.
Tem que convidar o Wellington para participar aí, né, cara? Porra, né? O cara tá aí toda hora, pô.
Numa boa, mas ele pode. Ele entra fácil aqui. Eu até vou dar uma letra com ele depois. E é isso aí.
Então, gente, aí, ó.
Valeu, muito obrigado e nos vemos na terça com a eliminação do Vini. Vamos comemorar muito isso daí. Valeu, obrigado, boa semana aí. Tchau, tchau.
Valeu, tchau.
Você acabou de ouvir Tio Hugo Cast. Voltamos na próxima semana para conversar alguma coisa sobre qualquer coisa. Tio Hugo Cast.